Para assinalar os 50 anos de 25 de Abril de 1974, os alunos do 6º A trabalharam a obra 25 a 7 Vozes, de Alice Vieira. Este é o resumo que fizemos.
Isto é para quê? Para um trabalho que queres fazer? Uma pesquisa? Uma tese? O nosso conhecimento sobre o 25 de Abril? E cá o meu, aviso-te já, é muito pequenino. Comigo não te safas. A Madalena é que sabe imenso disso. A Madalena sabe imenso de todas as coisas. Pois então, o 25 de Abril. Para ser franco, minha, eu também não sei lá grande coisa. Para mim, 25 de Abril, 5 de Outubro, 1º de Novembro, 1º de Dezembro e 1º de Maio é tudo a mesma coisa. Ou seja, é feriado e isso é que interessa. Agora, o que aconteceu nuns e noutros, isso é que já é mais complicado. Claro que sei que o 25 de Abril foi quando os militares se meteram nos tanques e andaram de madrugada pelo Terreiro do Paço. Mas queres que te explique o que andavam lá a fazer? Isso é que já não sei. O meu pai até diz que essa coisa do 25 de Abril até foi importante. E a minha mãe também. Que eu cá também acho que eles nem devem saber muito sobre o 25 de Abril de 1974. Porque no outro dia pus-me a fazer contas e cheguei à conclusão de que, nessa altura, a minha mãe tinha 12 anos e o meu pai 14. E com essa idade, não deviam perceber muito bem o que se estava a passar. Embora o meu pai esteja sempre a dizer que assim que saiu da escola primária, começou logo a bombar com sacos às costas. Mas se queres um conselho, quem te dava um depoimento bué da fixe era a Madalena. Anda no 7B. Toda a gente a conhece. Eu até gostava... Deixa lá.
O Paulo Jorge, o do 7J, tem mesmo a certeza que foi ele que me mandou falar comigo. Falar sobre o 25 de Abril, mas eu ainda nem era nascida. Sei que os meus pais às vezes contam, sei aquilo que o meu avô está sempre a repetir, que teve muitos amigos presos em Peniche e que nunca há de esquecer que naquela fortaleza foram torturados muitos homens e mulheres e que agora é um museu, mas que para ele nunca será como um outro museu qualquer. Eu escrevi um artigo para o último número do Topas, o jornal da escola, sobre o 25 de Abril. Foi a setora de inglês que nos deu uma mãozinha. Ela também sabe muito sobre a data. Por que não vai falar com ela? O artigo é muito curto, lê-se num instante. No dia 25 de Abril de 1974, houve uma revolução em Portugal. A revolução foi comandada pelos capitães, mas há muitos anos que muitas pessoas vinham a lutar para que essa revolução acontecesse. Porque há muitos anos que as pessoas estavam descontentes, pois não havia liberdade no país e a polícia prendia quem pensava de maneira diferente das pessoas que mandavam. As pessoas iam para a prisão, eram torturadas e muitas delas ficavam presas durante muitos anos. Às vezes nem podiam ter visitas da família. Às vezes ficavam dentro de uma cela muito pequenina, sem luz, durante muitos dias. Muitos foram mortos na prisão. Antes do 25 de Abril, Portugal tinha colónias em África e não lhes podia dar a independência. Então mandavam muitos soldados para lá. Estavam constantemente a partir barcos cheios de soldados e às vezes a televisão mostrava. Morreram muitos soldados portugueses e morreram muitos soldados africanos que lutavam pela sua liberdade. Se não tivesse havido o 25 de Abril em 1974, se calhar a Guerra de África ia continuar por muitos mais anos e muitos mais soldados tinham morrido. Se calhar o meu pai podia ter ido para a guerra e podia lá ter morrido. Se calhar o pai da Iris, que é a minha colega de carteira e nasceu em Cabo Verde, também. Quem sabe até se um deles não podia ter morto o outro. Se não tivesse havido o 25 de Abril, eu nunca poderia estar a falar destas coisas num jornal, porque a censura não deixava. Se quiser passar por nossa casa logo à noite, a minha mãe aqui pode contar muitas coisas sobre o 25 de Abril e o meu avô, claro.
Eu falo consigo, mas peço-lhe que depois não cite o meu nome nem a escola. É que o Ministério não gosta que se prestem declarações sem autorização. Viu, Topas? É um jornal engraçado. A escola, às vezes, é um lugar complicado. Lembro-me uma vez de ouvir uma colega minha lamentar-se de que tinha falado sobre o 25 de Abril numa aula. E depois o conselho diretivo chamara-a porque tinha havido queixas de pais de alguns alunos, a dizer que ela estava a fazer política na aula, está a ver? O que eu acho mais importante não é tanto falar desse dia, mas do que acontecia antes, para eles perceberem. E às vezes é disso que as pessoas não querem falar, ou porque lhes recordam tempos que preferem esquecer, ou porque preferem não falar mais nesses assuntos. Dizem eles que os tempos agora são outros e que não vale a pena recordar o passado. Para vocês, que têm pouco mais de 20 anos, o 25 de Abril parece que aconteceu há eternidades. Para mim, parece que aconteceu ontem. Naquele tempo, não se podiam fazer greves, era ilegal. A polícia podia prender, e prendia mesmo. Ainda hoje, quando passo na Alameda da Universidade, lembro-me sempre dos carros da polícia a subir por ali acima e nós todos a enchermos aquele espaço, a falarmos de tudo o que estava mal, da falta de liberdade, da importância que deviam ter os estudantes no ensino deste país, e depois lá saltavam os polícias dentro dos carros. Desatavam a bater a torto e a direito, e lá fugíamos nós pela Alameda abaixo. Um dia a polícia fechou as portas da cantina e prendeu todos os que estavam lá dentro. E depois a gente procurava nos jornais e não aparecia nada. Era como se nada tivesse acontecido, como se a vida na universidade corresse na maioria das calmas. Estudantes presos todos os dias, muitos a fazerem greve de fome, ninguém a ir às aulas, plenários dia e noite, a polícia toda mobilizada, pancadaria dia sim, e nos jornais a censura não deixava sair nem uma palavra sobre o assunto, nem na televisão, evidentemente. Foi um ano muito complicado, e muitos foram expulsos de todas as universidades do país. Os que puderam, fugiram para o estrangeiro e nunca mais poderiam regressar a Portugal se não tivesse havido o 25 de Abril de 1974.
Foi o Paulo Jorge que lhe disse que eu estava na mercearia. Não me diga que se meteu outra vez em chatices. Já disse lá no conselho diretivo que não quero saber dessas coisas. O 25 de Abril, oh minha senhora, deixe-me mais é trabalhar, que para essas conversas não sirvo. Tinha 14 anos em 1974. Entrava às 8 e saía às 7 da Ideal da Esquina. Quando acabei a quarta classe, o meu pai não me deixou continuar a estudar. Naquele tempo havia muito pouco dinheiro lá em casa, e assim que a nossa professora dissesse que já sabíamos ler e contar, ia a ganhar a vida. Coitada da dona Quitéria, a minha professora, foi falar com o meu pai a pedir para me deixar ir para o liceu, que eu tinha boa cabeça, mas o meu pai cortou logo a conversa. Como eu estava a dizer, esse dia para mim foi praticamente igual aos outros. Entrei na mercearia às 8, comecei a pôr os caixotes lá fora e depois veio a minha tia dizer que tinha ouvido na rádio que havia uma revolução em Lisboa. E logo o meu tio: oh mulher, tu deves estar mas é doida. Onde é que já se viu uma revolução em Lisboa? Nem quando o Salazar morreu houve uma revolução, havia de ser agora. E a minha tia a dizer que sim, que tinha ouvido na rádio, e o meu tio sempre a dizer que não podia ser. Se calhar é algum feitinho e tu pensaste que era a sério. Só lá para a noite, quando chegou o meu pai, é que eu comecei a acreditar. O meu pai chegou muito tarde, a minha mãe já estava aflita. E depois eu disse que tinha sido um sarilho para apanhar o barco para casa. No Terreiro do Paço havia tropa por toda a parte. Eu estava mesmo a ver que não ia conseguir chegar à estação. Foi então que eu contou tudo. Era uma revolução feita pelos militares, o que desde já lhe parecia muito estranho. E ainda não estava certo se era para o bem, se era para o mal, porque isto, a gente com a tropa nunca tem a certeza. O meu pai não gostava muito dos militares. A minha mãe estava sempre a dizer-lhe: oh homem, tu tens tempo nessa língua, senão ainda vais preso. Mas não falo destas coisas com o miúdo. Para quê? Os tempos de hoje são outros. E se calhar nem acredita. E agora, se quer que te diga, sempre achei que essas coisas as pessoas é que devem ensinar. Para isso é que hoje lá estão.
Olha que foi mesmo por acaso. Tive de ir ao mundo para levantar a pensão e lembrei-me de dar uma palavra ao Paulito. Para mim há de ser sempre o Paulito, um dos melhores anos que tive. Uma pena não ter continuado a estudar, mas naquele tempo... Em 1974 estava a trabalhar numa aldeia chamada Valdemu. Aquilo era uma terra onde não havia nada, nem vinha no mapa. A escola não tinha condições nenhumas, mas nenhumas. E se calhar não se sabe destas coisas, mas antes de 25 de Abril, todas as escolas primárias tinham na parede o retrato do Presidente da República e do Presidente do Conselho. Eu ainda apanhei escolas com o retrato do Carmona. Depois o Carmona morreu e veio o retrato do Craveiro Lopes, que foi o Presidente a seguir. E depois o do Américo Tomás, que foi o que teve até ao 25 de Abril, como a menina sabe. Ao lado do retrato do Presidente da República estava sempre o retrato de Salazar, que foi presidente do Conselho mais de 40 anos. Um dia, em 1969, como a menina também deve saber, o Salazar caiu de uma cadeira abaixo, bateu com a cabeça no chão e teve de ser substituído pelo Marcelo Caetano, que ficou até ao 25 de Abril. pois lá em Valdemoro nem o retrato de Marcelo Caetano nem do Américo Tomás havia. Nem isso que o Ministério queria sempre que não faltasse, para os meninos saberem logo de pequeninos quem é que mandava em todos. Olha que não havia um pau de X, nem sequer o mapa de Portugal. Então eu pacientemente escrevia todos os meses uma carta ao Ministério e explicava que a escola não tinha material. E sem material como é que eu podia ensinar? Até um dia, já eu desesperava de tudo, apareceu uma carrinha a trazer material do Ministério. A senhora Aurora, que era quem limpava a escola, chegou ao pé de mim a dizer que na rádio se falava de uma revolução e o movimento das Forças Armadas que tinha ido prender o governo todo. E eu abri os pacotes cheia de alegria e a dar de caras com os retratos do Américo Tomás e do Marcelo Caetano. Nem um pau de giz, nem um mapa, nem formas geométricas, nada de nada a não ser os retratos daqueles dois para pendurar na parede. A senhora Aurora, coitada, aflitíssima, senhora professora, há uma revolução em Lisboa. E eu a olhar para os retratos no chão e a pensar. E agora o que é que eu faço com estes dois?
A Madalena já me falou de si e do seu trabalho. É engraçado, mas ainda me lembro sobretudo dos dias a seguir ao 25 de Abril. Para aí, uns, dois ou três dias a seguir, dos meus pais se terem metido comigo e com o meu irmão no carro. E de termos seguido para Monsanto. Eu perguntei ao meu pai se íamos brincar para o parque, mas ele começou a rir e disse que não, que íamos para Monsanto, mas sim para um lugar que se chamava Caxias. E o que é que a gente vai lá fazer? Perguntei. E o meu pai disse que íamos buscar uns amigos. E então chegámos ao pé de uma casa enorme e muito feia, de paredes brancas e com janelas cheias de grades. E era um farpado no alto, e polícia já à volta. E o meu pai disse que aquilo era uma prisão, e que os nossos amigos estavam lá dentro, mas não tardariam em sair. E o que é que os nossos amigos fizeram, pai? Lembro-me de ter perguntado, mas o meu pai não respondeu. Mas os nossos amigos nunca mais saíam, e as pessoas felizes começaram a ficar menos felizes. E já não morriam tanto, e havia carros que partiram e carros que chegavam, e cada pessoa dizia a sua coisa. E então lembro-me de ouvir alguém dizer que os nossos amigos não iam sair, e logo toda a gente gritou muito, e correu ainda para mais perto da casa com janelas com grades, e começaram a gritar, o povo unido jamais será vencido. Se precisar de referências, mesmo corretas, do 25 de Abril, o melhor é falar com o meu pai, ele está ali no café da esquina. Ele é que lhe pode contar das manifestações que se organizavam todos os dias, os partidos políticos que se faziam hoje e se faziam no dia seguinte, as paredes pintadas com slogans e a palavra de ordem, o sol quando nasce é para todos, e mais um soldado para as colónias, unidos venceremos, e a nossa sala transformada num ateliê de pintura. Lembro-me de ir com os meus pais a muitos comícios. Também me lembro de ver a minha mãe a abrir o sofá à cama que tínhamos na sala e a dizer é para um amigo que chega daqui a bocadinho. Mas o amigo chegava sempre muito tarde e no dia seguinte, quando perguntava por ele, já se tinha ido embora. Às vezes já havia outros amigos que se demoravam mais e era estranho que nunca saíam do quarto, nem à rua, nem abriam a porta, nem atendiam o telefone. No dia 25 as recordações são poucas. Lembro de não ter ido à escola. Lembro-me do meu pai a dar-me um cravo e a pôr outro cravo nas grades da cama do meu irmão.
A minha filha fez muito bem em mandá-la até comigo. Conto-lhe tudo, não tenho medo nenhum de falar. Olha que ideia, se nem de antes tinha medo. No meu tempo, a gente nova, coitadinha, tinha uma vida bem complicada. A menina imagina que antes do 25 de Abril nem podíamos estar os dois como estamos agora. Aqui no café, a menina a perguntar, eu a responder, o gravador a gravar, nem a menina tinha coragem de fazer as perguntas. Porque ao seu lado podia estar um informador da PIDE a ouvir tudo e o mais certo era a menina ser chamada António Maria Cardoso. Era a rua da sede da PIDE e para lá marchavam as pessoas a serem interrogadas. E muitas eram interrogadas dias e dias seguidos, sem poderem dormir. E algumas eram obrigadas a estar em pé dias inteiros até desmaiarem. Quando conto estas coisas, a gente assim, da sua idade, ou mais novos, até tenho medo que eles pensem que sou eu a inventar. Que estas coisas terríveis não aconteceram. O pior é que aconteceram mesmo. Mas sabe como é? Havia censura e por isso os jornais não diziam nada. A rádio não dizia nada, a televisão não dizia nada, ao menos agora podem-se dizer tudo. Às vezes, quando ouço para aí certa gente a berrar por causa do 25 de Abril e mais isto e mais aquilo, só me apetece dizer-lhes que se não fosse o 25 de Abril eles não podiam estar a dizer aquelas asneiras livremente. A menina sabe lá, faz lá ideia o do que é viver sabendo que estamos sempre a ser vigiados. Foram tempos muito difíceis. Quando a minha Sónia nasceu, até disse, ainda bem que é rapariga. Mas quando o João nasceu, eu dizia, olha para a guerra é que ele não vai. E até comecei a pensar para onde havíamos de mandar quando chegasse à altura. Cheguei a ter alguns a dormir lá em casa enquanto não arranjava os papéis necessários para irem embora ou os contactos. Olha, a música, por exemplo. A menina sabe que havia cantigas proibidas, não sabe? O Zeca Afonso. Hoje toda a gente canta as músicas dele, mas antes do 25 de Abril, sabe que ele nunca podia ir à televisão cantar? Que a rádio não passava cantiga nenhuma que fosse dele, que os discos saíam eram logo levados pela polícia. Pode esperar só um instante. Foi um telefonema muito esquisito. Era a minha neta, a Madalena, a pedir para lhe dizer que pensou e que 5 minutos no centro comercial com o Paulo Jorge não vão matar e que seja tudo por amor ao 25 de Abril.
Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena. Dentro de ti ó cidade, dentro de ti ó cidade, o povo é quem mais ordena. Terra da fraternidade, Grândola Vila Morena. Em cada esquina um amigo, em cada rosto igualdade. Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, terra da fraternidade. Grândola Vila Morena, em cada rosto igualdade, o povo é quem mais ordena. À sombra de uma azinheira que já não sabia a idade, jurei ter por companheira Grândola a tua vontade, Grândola a tua vontade, jurei ter por companheira à sombra de uma azinheira que já não sabia a idade.